A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Radiofobia.
Pra quem achava que a gente não voltava mais, Se deu mal, olha nós aqui outra vez. Por aqui, Léo Lopes, no Radiofobia 5. Demorou, mas o programa voltou. Afinal de contas, o programa é nosso, a gente faz ele do jeito que a gente quiser, quando a gente quiser. Não é mesmo, Kessinha?
É isso mesmo, Léo. Então aqui, vamos fazer o nosso...
Como é que você vai, Kessa? Que saudade de você.
Você tá com saudade de mim?
Estou. Como é que você está?
Que coisa bonita.
Parou de doer a bundinha?
Pô, você fica falando isso aí, a turma que tá ouvindo vai pensar que eu sou gay, pô.
Não, mas... Eu simplesmente falei que você estava com a bundinha doendo. Você pode ter passado horas na corte do tribunal sentado, simplesmente.
Não, acho que é melhor pular esse tipo de observação.
Muito bem. Laurito não está, porque Laurito está comendo aquela sensorista, que é uma sensorista.
Ele falou qualquer coisa sobre...
É, na verdade, Laurito está de aniversário, está viajando para o exterior... Ele conseguiu uma passagem aérea da Copa com um amigo dele que é deputado federal e está indo para o exterior viajar. Eu continuo aqui na minha cidade, que não tem a menor importância onde seja. E você, que sim, está onde hoje, meu querido?
Na verdade, hoje eu estou no Malawi.
Você está no Malawi?
Malawi.
Você não estava... Ah, bom. Enfim, cada dia você está num lugar diferente, né?
Isso, eu estou no Malawi. O Malawi fica na África do Sul.
África!
África.
Malawi, mas não sei muito bem onde fica Malawi. Tem referências?
Sabe o continente africano?
Africano. Quem é do Malawi? Fale alguma pessoa que seja do Malawi.
Recentemente houve uma notícia que a Madonna esteve no Malawi. Ela estava...
Madonna? Buscando... Madonna é aquela que faz o programa de manhã na Globo com o Louro José?
Não, mané. Aquela é a Hebe Camargo.
Ah, tá, desculpa.
Se liga.
Isso aqui é a Hebe Camargo. Madonna... Madonna é a Nora de Deus.
Nora de Deus, é isso.
Tá pegando certo, Jesus, né?
Isso.
Ah, tá, tô sabendo das coisas. Então, ligado. Me diga, como é que você chegou no Malawi?
Ela veio em busca de um novo filho, ela veio adotar um garoto do Malawi, né?
De 18 anos, com as birongas do tamanho...
No caso era uma criança mesmo.
Era um pequeno ser.
Que sofre aqui com toda a dificuldade. Mas, na verdade, eu vim pra cá pra homenagear a Carol. A Carol é a minha sobrinha. Uhum. Ela esteve no Malawi por 6 meses.
Muito bem.
E esteve participando de um trabalho muito bonito, de uma ONG.
Muito bem.
E luta contra a AIDS. Mas, enfim, eu tô aqui pra homenagear a Carol e a Madonna também.
Muito bem.
A Hebe Camargo não faz parte do programa.
A Hebe Camargo, que se foda. Então é o seguinte.
Isso.
Nós estamos aqui hoje no Radiofobia 5, um programa foda pra caralho, com a entrevista de ninguém mais, ninguém menos do que... Sabe quem deu entrevista pra nós? Quem?
Sabe quem?
Quem?
Sabe quem?
Quem?
Hã? Rosana Hermann, meu querido.
Muito bem.
Rosana Hermann, uma das maiores celebridades do mundo internetal, televisal e radial deste mundo. Ela que é mega fodástica do humor de muitos anos. Nossa, falamos coisa bagarai. Enfim, vamos falar muito pouco agora para que a entrevista, que ficou blaster comprida, seja muito bem aproveitada pelos nossos ouvintes do Radiofobia. E que, por favor, espalhem, porque agora teremos daqui para frente, que essa, meu querido, convidados cada vez mais fodas nesse programa. Vamos estrear nossa leitura de e-mails?
Vamos lá.
Vamos estrear a leitura de e-mails que nós temos recebido. Vamos começar então a leitura de e-mails do Radiofobia pela primeira vez. Música. Então vamos lá. Léo Lopes e agregados do Radiofobia. Fiquei sabendo do programa semana passada através de um amigo ouvinte da Rádio Banzai que lembrou de você, tá falando de mim, na época que era locutor lá e de vez em quando fazia o programa Dose Dupla junto com o Rodrigo Campos, exatamente, que é um agregado aqui dessa bagaça que está sumido. A gente ouvia sempre, vocês mandavam muito bem. Muito obrigado. Talvez você se lembre, eu era o Hiro do chat. É o Hiro, grande Hiro, não me lembro. Baixei os programas para ouvir no meu iPod e tomei um susto quando vi que no fundo da entrevista estava tocando músicas de J-pop. Nos programas 2 e 3 e no 4 também, consegui identificar músicas do Dapump, Urufuros e Toshinobu Kubota. Gostaria que lesse o meu e-mail no programa, pois os caras duvidavam que eu ia escrever. Se der, coloque mais músicas de J-pop nos programas. Inclusive está tocando agora aqui no fundo música de J-pop também pra você, música pop japonesa que eu adoro. Posso sugerir uma entrevista com o Ceará do Pânico? Acho que seria bem legal. Valeu, Hiroyuki, 18 anos, Tatuapé, São Paulo. Muito bem, o Hiro, que era meu ouvinte lá da Rádio Banzai. Obrigado aí pela conexão aí. Tá ouvindo o nosso podcast? Por favor, espalhe para os amigos, porque a partir de agora esse programa vai ficar cada vez melhor. E é claro, como eu sou um amante da música japonesa, procure sempre as músicas japonesas nos programas. Esqueci e-mail, por favor.
Vamos lá. Veio do Rio de Janeiro.
Muito
vamos
bem.
Lá. Fala aí, bando de doidos do Radiofobia. Tenho 16 anos e moro com meus pais em Niterói. Melhor que morar com os avós, né?
Muito melhor.
Quando não tô na escola ou na praia, passo o tempo todo na internet.
Vagabundo profissional.
É, pois é, inútil. De uns tempos pra cá, tenho procurado ouvir vários podcasts, mas não tem muitos que tem mesmo cara de programa de rádio. O de vocês tá bem legal, muito obrigado. Acho maneiro essa parada de ficar entrevistando humoristas, pra saber da história deles e principalmente dos micos. Eu também tenho um blog e queria ser humorista. Como eu faço? Ah, pergunta pro Léo que ele conta pra você o que ele fez pra chegar onde ele tá.
Bicho, depois te conto. Vai lá, continua.
É. Fala pro Laurito que ele é muito marrento e que essa de passar o rolo em todo mundo deve ser uma tremenda bobagem.
Tá, Laurito não está aqui hoje pra se defender. Estamos lendo de propósito pra ver se ele se fode um pouco.
Mas é uma ascensorista ou uma balconista hoje que ele tá pegando?
Diz que hoje é uma ascensorista. Dizem, não tenho certeza.
Tô muito bem convencido disso, mas enfim.
É,
continuando. Quando é que vocês vão entrevistar o Tom Cavalcante? Caraca. Me avisa que essa eu não perco nem fodendo. Falou. É o Pedro Ângelo, de 16 anos. É, pô, é criança, né? Niterói, Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Pedro Ângelo? Um abraço pra você.
Tom Cavalcante vai dar entrevista. Não é difícil, não, Tom Cavalcante dar entrevista pra nós. Ah,
a gente
não
tá...
sei, o Japa é nosso amigo, o Japa trabalha na Record, quem sabe, né?
Um dia. Mas aí, tráfico de influência é foda, hein?
Ah, perigo pra você. Foda-se. Mas enfim. Bom, obrigado aí, Pedro Ângelo, pela conexão e mande os seus amigos vagabundos também ouvirem o podcast. Faz pra todo mundo fazer download, porque essa porra é de graça e se ninguém ouvir também, nós vamos mandar todo mundo pra puta que os pariu.
Grava no seu iPod e leva na
grava
praia.
Grava no seu iPod e leva na bula. É o seguinte, queria que a galera do Radiofobia... Outro e-mail. Queria que a galera do Radiofobia lesse o meu e-mail... Eu vou ler do jeito que o cara escreveu, porque esse cara aqui acho que esse é meu nome. Queria que a galera do Radiofobia lesse o meu e-mail no ar, que eu nunca participei de nenhum programa de rádio, se bem que esse não é no rádio, é na internet, mas beleza. Escreveu beleza com beleza. Eu achei bem legal o trote do Noel, é Noel, caralho, da semana passada, semana retrasada, no caso, porque, bom, semana, um mês atrás, porque faz um mês que não tem programa. Acho que ficou meio comprido demais, acabou dando sono, podia ser mais curto e provocar mais a mina. Se precisar, eu passo uns trotes e mando pra vocês. Pode mandar. Manda, grave aí, MP3, manda pra nós.
É bem-vindo, né?
Bom, faz o frila. A entrevista com o cara do Animatunes foi muito legal. Podem entrevistar mais imitadores tipo Beto Ora, que ele é foda. Tem os personagens irados no programa na geral na Rádio Bandeirante. Já está cotado para entrevistas futuras o meu amigo Beto Ora. Que essa? Pergunta pra você. De onde tirou essa porra de United States, Pardinho? Putz. Essa é do tempo do meu vô.
Nossa, velho.
Quero que... Deixa eu só acabar de ler aqui, você já explica. Quero que... Blá, 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 não tem a menor importância. Blá, 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 blá. Beijo na bunda, Luiz Carlos, de 7 anos. Piracicaba, São Paulo. Acho que por isso que ele tá perguntando de United States, Pardinho. Você vai perguntar ou vamos... Que vai responder?
Isso sim.
Você vai responder ou vamos... Pamonha de Piracicaba, exatamente.
Então, pois é, pamonha.
Você vai responder ou vamos manter o mistério?
Ah, vamos fazer um suspensezinho aí, vai. Vamos deixar mais uns... Vamos fazer o seguinte, quando a gente chegar no podcast número 37...
37, anote, 37.
Anote, por favor.
Muito bem. Então tá bom. Vamos então pra entrevista?
Vamos lá.
Vamos pra entrevista então.
Tá show
então.
A entrevista, hein?
Tá show de bola a entrevista com Rosana Herrmann no Radiofobia 5. Não, não perda. Não perda.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Começando então a entrevista do Radiofobia 5, Kessinha, eu peço que você hoje faça o papel de filtro pro seu querido colega, porque hoje é dia de tietagem. Você vê que o índice de tietagem tá indo nos picos, você dá um pega leve que eu abaixo um pouco a bola aqui, tá bom?
Tá bom, eu vou tentar, né?
Mas então, tenta. Vai ser
difícil segurar, né?
Vai ser difícil conseguir, mas você tenta, porque a nossa convidada de hoje é bacharel em física e mestre em física nuclear pela USP. Eu vou falando um pouquinho assim, porque aí já vai dando mais ou menos uma esquentada pro nosso ouvinte. Radialista e jornalista, roteirista e redatora de TV, apresentadora e repórter, além de escritora, blogueira e twitteira.
Cebolinha.
Eu botei twitteira já aqui, tô atualizando o seu currículo, tá?
Boa.
Ela se define como escriba e é o que realmente ela tem sido, entre outras coisas, nos últimos anos. Uma salva de palmas, muito obrigado pela sua presença, minha ídola, Rosana Herrmann. Como é que você tá, meu amor?
Tudo bem, Léo? Nossa, que introdução, hein?
Introduzi com todo direito, você sabe que eu tô há anos segurando pra fazer essa introdução.
É verdade.
Eu
tá revisado.
Tá aqui guardado, tá, sabe aquele acumulado durante anos aqui? Eu que sou seu fã de carteirinha, sou o querido leitor desde o ano de 2002.
Opa!
É, dos bons tempos, dos velhos tempos do Mortadela, que nós vamos falar também um pouquinho daqui a pouco. Mas a primeira pergunta é o seguinte, Rosana, posso te chamar de Ruiva?
Claro, manda ver.
Eu quero saber o seguinte, como é que uma mestre em física nuclear se torna uma das maiores blogueiras desse meu Brasil varonil?
Então, eu fui fazer física porque, assim, eu queria fazer ciência e salvar o mundo, não era para dominar o mundo. Depois eu mudei de ideia, eu resolvi ser blogueira para dominar o mundo.
Ah, entendi, foi bem conveniente, na verdade, né?
É, eu queria salvar o mundo, ajudar as pessoas, aquela coisa linda que a gente quer fazer quando a gente é jovem e tal, né? Então, o que aconteceu? Eu fui fazer a matéria que eu sabia menos. Olha que burra. Porque todo mundo vai fazer o que tem mais talento, o que acha que sabe mais, etc. Eu não. Eu ia bem nas matérias, eu sempre fui muito estudiosa, tal, chamada CDF, né?
Uhum.
E física era a matéria que eu ia pior. E aí mexeu com meus brios, entendeu?
Aí você falou, vou mostrar que eu consigo entender essa bagaça e vou fazer.
É, que é essa porcaria aqui que eu não tô indo bem, que eu não entendo tão bem? Que pode ser de tão difícil que eu não sou capaz de aprender? Então vamos aprender essa porcaria aqui. É, e me apaixonei, porque eu achei física, eu sempre falo que foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter feito, e a segunda melhor foi ter largado. É bom de aprender, mas não dá pra viver disso, né? Fiz o curso de bacharelado, aí fiz 2 anos de mestrado em física nuclear, e aí eu vi que não tinha carteira de trabalho, não era bolsista, não ganhava nada, vivia dura. Falei, cara, isso não vai dar em nada.
Mas você só descobriu isso depois de formado, depois de ter feito mestrado?
É, porque durante os 6 anos de física eu fui namorando, eu tinha minhas diversões, muita festa, muita pinga, entendeu? Então, eu só fui tomar juízo de que eu precisava ganhar dinheiro com aquilo depois desse tempo todo, né? E aí eu falei, não, imagina, porque a gente vai vivendo duro, a gente se acostuma a ser duro.
É, né? Acostuma mesmo, eu sei bem.
Não
como é?
Que é?
Com certeza.
O problema é que se você não é ambicioso, você acostuma a ser duro, entendeu? Cai a perna da mesa, você cola, põe um esparadrapo, você vai vivendo daquela, você vai acostumando meio que com a miséria, assim.
Exatamente.
Aí chegou um dia, eu falei assim, não, mas não tá legal isso, eu não tenho nada, eu moro numa casa alugada que é um lixo, eu não, meu carro, eu nunca tinha tido carro da própria década. Tipo, nos anos 70 eu tinha um Fusca 69, nos anos 80 eu tinha um carro 74, nos anos 90 eu tinha um carro 82, um dia eu falei, isso não tá legal.
Aí resolveu ganhar dinheiro de alguma maneira.
Exatamente, eu falei, não, o que que será que eu vou fazer? Aí eu dava aula de inglês, também não dava nada. Aí eu falei pra uma aluna de inglês, o que eu faço? Eu falei, faz comunicação, você tem jeito pra isso e tal. Aí comecei tudo de novo, pra ser vestibular, entrei na ECA, comecei do começo. Falei, nossa, putz, vou estar super atrasada, né? Porque todo mundo tá lá na frente, eu tô começando tudo de novo, aquela sensação. Só que a hora que eu acertei o caminho, sabe quando você acerta o caminho e as coisas começam a dar certo? Então, assim, no primeiro ano que eu estava na faculdade, eu já arrumei um estágio para trabalhar como redatora de propaganda, embora eu estivesse fazendo comunicação social. Uhum. Assim, mas já arrumei estágio, já comecei a ganhar dinheiro, já assim, escrevendo como tradutora, escrevendo como redatora. E aí eu consegui assim, descobrir que esse era o meu caminho. Porque você tudo foi dando certo. Né? Eu estava no segundo ano, já me chamaram para escrever em rádio. Então eu entrei. Eu fiz física assim, faz tempo, 75, 6, 7, 8, 79, 80, eu terminei o mestrado, 81 eu entrei na ECA, 82 eu já estava trabalhando numa agência, 83 eu já estava na Jovem Pan.
Na Jovem Pan.
Jovem Pan. Exatamente. Fiquei 12 anos na Jovem Pan.
Agora, então, agora freia, porque Jovem Pan, calma, daqui a pouco você vai. Calma. Espera um pouco. Eu quero dizer o seguinte, antes de mais, né, eu quero dizer para os nossos ouvintes do Radiofobia, que por enquanto são dois, a minha esposa e a mulher Duquesa, é o seguinte, ó. Tá, ela bem. Tem um currículo, Rosana, não sei se você sabe, eu fiz um levantamento de algumas informações que você pode não saber. Seu currículo na internet, que está na sua página Vidia e Óbria, tem simplesmente 12 páginas, contando com os links.
Opa!
Você tem uma autobiografia não autorizada, né? Isso. Que você vem escrevendo desde o dia 6 de abril, só que de 2002.
Isso.
Faz 6 anos que você escreve Minha Vida Comigo, que é a sua autobiografia não autorizada, que eu fui hoje tentar fazer um PDF dessa bagaça, e está com simplesmente 98 páginas. Então, quero dizer o seguinte, nós vamos explorar na entrevista aqueles pontos que nós queremos falar e a gente vai perguntar o que a gente tem curiosidade de saber e vai colocar
de
um monte...
quem mandou publicar? Agora corre atrás do prejuízo.
E aí nós vamos colocar um monte de link lá no post pra quem tiver curiosidade de saber. Quem é querido leitor, né? Quem acompanha o seu trabalho nos últimos anos, no blog, mais recentemente no Twitter, né? No Gengibre e tal, conhece você, então conhece muita coisa. Quem não conhece, faça como nós, pesquise e descubra quem é Rosana Hanna. Agora nós vamos perguntar o que nós queremos saber, porque nós vamos achar engraçado e etc. Você fez, depois que você começou a trabalhar como redator, você entrou para a Jovem Pan, isso eu vou falar da Jovem Pan daqui a pouquinho, você trabalhou em tudo que a gente pode falar do ponto de vista dentro da área de comunicação, né? Televisão, mídia escrita, mídia falada, quase todas as emissoras de televisão que a gente tem aqui, Record, Rede TV, Globo, TV Cultura.
Todas as abertas.
Todas as televisões abertas, fez programas os mais variados, daqui a pouco a gente vai falar sobre os programas de humor, hoje tá aí bombando na internet, essa mídia que veio pra ficar de uma vez por todas e te dominou, que eu sei que te dominou, que você está com um vírus da internet totalmente dominada há muito tempo, agora o Twitter e o Byter também, aí a nova onda também que a gente tá, inclusive tem um mega post ultra recente agora também no seu blog sobre isso. Você nunca foi hiperativa, não? Quando você era criança você descobriu a mágica, né? Você percebeu que os números se somavam e que essa soma tinha uma lógica, e você descobriu a progressão aritmética por instinto. Quer dizer, a sua cabeça sempre funcionou a 200 por hora, na verdade.
É. A miséria é a mãe da inventividade, né? Então, assim, a minha casa, minha mãe, meus pais eram muito simples, pessoas muito simples, a minha família inteira. Ninguém nunca fez faculdade, eu sou a única pessoa que conseguiu chegar numa universidade. Assim, eu falo que minha família era de classe pobre alta, porque na verdade era classe média baixa, mas média baixa acabava muito deprê, baixa, lá embaixo. Então era melhor ser pobre alta que acabava lá em cima, né? Classe pobre alta, pra sair em ascensão. Então assim, eu nunca tive um livro na minha casa, eu não tinha brinquedo, a boneca que eu tinha era toda quebrada, que eu herdei das minhas primas, da minha irmã, eu não tinha com o que muito me distrair e brincar. Então eu tinha que inventar as coisas, eu tinha que inventar o brinquedo pra inventar a brincadeira. Então eu não tinha brinquedos prontos pra serem brincados.
A criatividade foi um exercício obrigatório, então, né? A criatividade.
Exatamente. Tanto é que, assim, não só nessa área de invenção, assim, de criar coisas físicas e desenvolver brincadeiras, assim, eu sei fazer tricô, eu sei costurar, eu cozinho, eu faço crochê. Por quê? Porque eu fazia minhas próprias bolsas, eu fazia minhas roupas, eu tinha que fazer tudo, né? Então, na minha família, todo mundo fazia tudo, porque a gente não tinha nada. Então, isso acabou gerando uma, assim... eu nunca senti pena de mim mesma nem de ninguém por não ter as coisas. Pelo contrário, não tem, vamos fazer. Então, uhum. vamos fazer. E era uma coisa que a gente ia lá e fazia. Então, a casa onde eu morava, em Guarulhos, foi meu pai que construiu.
Você nasceu em Guarulhos? Ele fez
com água, com os tijolos, construiu a casa, fez os móveis, tudo, entendeu? Tudo.
Você nasceu em Guarulhos?
Eu nasci em Santana.
Em Santana.
Na Zona Norte.
Uhum.
E aí a gente morava em Vila Galvão, minha mãe até hoje mora em Vila Galvão, em Guarulhos.
Uhum.
A sorte que eu dei é que no meio dessa falta, nessa escassez, digamos, de coisas materiais, meu pai sempre foi um homem muito inteligente e ele era militar, sargento, e ele trabalhava na aeronáutica. O que aconteceu? Ele era bom, ele viajava muito por conta do trabalho e levava gente.
Uhum.
Então eu morei no Rio de Janeiro quando eu era pequena, na periferia. Eu morei no Paraguai quando eu tinha 1 ano. Eu morei em Miami quando eu tinha 3 anos. Ele viajou não sei quantas vezes. Então nas viagens eu fui vendo o mundo e fui aprendendo. Aprendi inglês, aprendi francês. Tudo que eu podia eu aprendia.
Uhum.
Então por causa dessas viagens eu aprendi muita coisa. Mas aprendi tudo assim meio de ouvido, entendeu? Assim, mas eu fui me aperfeiçoando. Eu adoro aprender, adoro ler, adoro saber. E então eu fui criada como uma erva daninha. Assim. Eu cresci que nem mato.
Meio desde sozinha. Pequena você sempre gostou de um holofote também? Ou não? A gente é leonino, né?
Sim,
eu sou...
você também? Eu falo então, assim que
eu sou 31 de julho, de você é 26.
Eu ilumino de perto, eu aqueço, mas sem encostar eu queimo. Então eu recitava as poesias do dia da árvore na escola, eu que fazia, sempre era eu, entendeu? Eu era noiva grávida na festa junina.
Eu sei bem como é, sei bem como é.
Pois é.
Tentaram te abafar muitas vezes? Tentaram falar, pega leve.
Não, mas o tempo inteiro.
Você aparece muito, você quer falar demais, você fala demais, desliga essa vitrola.
Não, o tempo inteiro. Até hoje tem coisas que eu fico muito chateada, porque assim, tem gente que fica o tempo inteiro me policiando. Eu tenho, não sei, tem pessoas que têm poder de polícia e resolvem patrulhar a vida dos outros. Tem gente que fica o dia inteiro contando as vezes que eu tuito pra ir lá no meu blog e reclamar nos comentários pra me mandar parar, porque eu tô fazendo muito, porque é impressionante. Outro dia eu fiz até um desabafo, assim, eu falei, cara, eu só tenho 3 ou 4 qualidades que incomodam as pessoas, que irritam as pessoas, e meus defeitos irritam todas. Então eu não posso ter nem qualidades, nem defeitos. Todo mundo reclama muito, entendeu?
Mas você sabe que isso é super valorizado no seu caso, porque você é uma pessoa pública e você, diferente, por exemplo, de um artista de televisão, apenas de um apresentador de televisão, um colega seu, você tá numa mídia que é na TV, você tá na internet, você é ativa nisso, né? Então, o que geralmente atrai a atenção das pessoas, no seu caso, isso é multiplicado. Quer dizer, tem quem gosta muito e tem aqueles que são os profissionais da encheção do teu saco.
Né? Nossa, é muito. No Byter, esse site onde a gente compra coisas, eu comprei um saco novo pra mim. Mas
eu vi hoje.
O saco que eu comprei, alguém já comprou de mim?
Eu vi hoje.
Tem o saco que eu comprei. A gente não pode nem comprar um saco novo. Quer dizer, ninguém vai procurar um saco. No Twitter. Eu fui lá procurar se tinha um perfil chamado Saco e tinha. Comprei o saco pra mim. 2 segundos alguém já me comprou o saco. Então, assim, eu acho, assim, hoje eu tento me acalmar e pensar assim, beleza, se eu gosto de produzir e fazer, se isso entretém alguém e deixa alguém feliz, então vamos juntar as duas partes. Eu gosto de falar, alguém gosta de ouvir, eu gosto de escrever, alguém gosta de ler, ficamos todos felizes.
Teve
entendeu?
Uma época até que
não
você foi...
Não tenho que me incomodar.
Teve
eu
uma
sou
época...
um palhaço.
É profissional, né? Muito pelo
profissional. Ponto.
Teve uma época até que você foi... foi grave, né? Tinham pessoas, eu lembro que eu sou seu querido leitor, te acompanho há muito tempo, pessoas que deixavam lá recados anônimos no seu blog, coisas até ofensivas, agressivas, né? Que você tentou acionar o pessoal aí do provedor e tal, inclusive que era caso de processo até, coisas graves até, quer dizer, uma pessoa que vive de levar alegria pras pessoas, vive de levar o riso pras pessoas, que é gozada por natureza e é explícita nisso, não esconde de ninguém, entendeu? Como é que pode ter tanta gente desocupada ou ocupada, né, com a sua vida, a ponto de te encher tanto o saco, né?
Eu acho que, assim, a conclusão que eu tenho, tem pessoas que desistiram de ser felizes, mas elas continuam vivas, né? Então, como elas desistiram de serem felizes e conseguir alguma coisa na vida, elas estão aí, vão ficar mais aí mais 6, 7 décadas rodando, elas vão dedicar todo esse tempo a encher o saco de quem é um pouco mais feliz do que elas, e isso incomoda porque é uma medida, ela fica todo dia comparando a frustração dela com a do outro. Então, ela vai dedicar a vida a encher o saco dessas pessoas. Entendeu?
Uhum.
Então a gente tem que ter uma dose extra de paciência pra além de cuidar da sua vida, ainda ter que ficar gerenciando os que querem te destruir. É chato, mas é isso, entende? Existe ser feliz custa caro, sai caro você ser feliz. Você não pode ser feliz impunemente.
Não,
não publicamente, só se você for feliz no cantinho.
Você tem que ficar escondidinho, né?
Escondido, exatamente. Feliz embaixo da mesinha, pode.
assisti dia desses a palestra sobre agilidade mental que você deu lá no Brain Sessions, né? Que é o filho do Braincast TV lá, dos nossos amigos do Cris Dias e do Merigo lá, do pessoal do Enxame.tv. E eu sou da seguinte política de que grande parte dos problemas e da falta de bom humor da sociedade atualmente vem da burrice e da lerdeza do ser humano.
Da preguiça.
A preguiça mental preguiça que as pessoas mental. Têm de sair daquele ostracismo, daquela zona de conforto e enxergar aquilo que está à sua volta. Você não acha que por você enxergar assim, você consegue ser uma pessoa bem mais alegre do que as outras pessoas? Você não consegue ter uma parcela de humor na sua vida?
Pois é, porque as pessoas ficam presas nessa mesmice, né? Por pura preguiça. Assim, como se o desejo do cérebro fosse ficar dentro de uma latinha de formol ali dentro, sem sair, sem você se movimentar. E então elas não querem buscar novidade. Não, deixa assim, tá bom? Fica como tá, entendeu?
Uhum.
Então elas não querem buscar coisas novas. E eu gosto de novidade. Eu sou novidadeira. Embora tenha gente que use isso como uma ofensa, eu tenho isso como uma coisa boa. Eu gosto de buscar novidade diferente, outras formas, outros caminhos. E se fizesse assim, se fizesse assado, Eu gosto disso, isso é o que eu sou, né? Então essa inquietação constante me leva a ficar o tempo inteiro testando outras coisas, experimentando para ver como é que é, se eu fizer diferente, se dá outro resultado. Isso é uma coisa que é da ciência, entendeu? Isso acho que faz parte da minha formação científica. A pessoa que estuda ciência, ela está sempre testando, se fizesse diferente, é assim que as coisas são descobertas, muitas por acaso até, né? Uhum. Porque pessoas ficam tentando e uma hora elas encontram a solução.
Uma hora acha, né?
É assim que o Viagra era pra nascer cabelo quando lançaram, uma coisa parecida. Descobriram que os carinhas continuavam careca, mas de pinto duro.
Exatamente.
Entendeu? Opa, peraí, acho que era pro coração, sei lá, era pra outra coisa.
Começou a nascer cabelo na mão dos velhos, né?
Aí... Exatamente, começou a falar, pera um pouquinho, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, perceberam que o caminho era outro. Muitas coisas são feitas assim, o efeito colateral acaba virando o principal, por quê? Porque as pessoas estão observando. E assim que eu sou agora, é chato, não é quando incomoda as pessoas, o chato é quando as pessoas te interpretam mal e te julgam apressadamente. E hoje, nesse mar de informações, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, aflitas e querem logo concluir. Sim. Então, ela juntar com B e já conclui errado, entendeu?
Mas você não acha que você leva um pouco muito, você leva um pouco muito também? É ótimo, eu tô falando besteira. Você não acha que você também leva muito a sério esse negócio, não? Assim, o cara vai lá, fala, deixa um comentário. Claro, se o cara for muito agressivo, se o cara, sei lá, for homofóbico, é outra coisa. Agora, sabe, se o cara falou uma coisinha, ele, pô, whatever, sabe?
Então, do ponto de vista de quem vê, parece isso. Acontece que o que você vê é a ponta do iceberg. Você vê um comentário que eu comento e ninguém sabe que eu já paguei mais 125, assim.
Ah, porque você tá moderando, né, bagaço?
Eu modero o blog há anos.
Ah, você tá moderando, tá certo.
Eu leio tudo. Então, por exemplo, quando às vezes eu falo de um que extrapolou o limite que já tava extrapolado.
É porque você já tá no limite do saco que você tinha que aguentar, você já aguentou calada, agora tá na hora de falar.
Exatamente, quer dizer, todos os outros eu nem menciono pra nem deixar transparecer.
Entendi.
Sabe, a intensidade da coisa.
Mas é uma coisa meio louca, né, bicho?
Com outras pessoas que também passam por isso em outros blogs.
É uma coisa meio louca,
né? Mas quando eu reclamo é porque a coisa já tomou dimensões, assim, inacreditáveis, né?
É uma coisa meio louca porque é um puta de um funil, né? Você tem aquela bico do funil tá direcionado pra você e a boca do funil tá direcionado pra fora, né?
É.
Quer dizer, eu interajo com você, o quê? Você interage, todo mundo interage com você e você tá lá na ponta da coisa, tá absorvendo tudo. E na hora que você devolve isso, por pouco que seja, ele vem pra boca grande do funil, né?
É. E eu me sinto a Holanda sendo invadida pelo mar e construindo diques em volta de mim o tempo inteiro.
Precisando se proteger pra não morrer afogado também.
Isso, exatamente. E o que acontece é que esses meios, eles foram feitos para ser broadcast. Broadcast é um ponto emitido para todos.
Exatamente.
E não foi feito para ter a resposta, entendeu?
É, o feedback não estava previsto na história original.
Você viu o que está acontecendo agora? Eu estava até falando outro dia, assim, o Marcelo Tassi é uma pessoa respeitadíssima, tem gente acha que agora tá pegando carona na fama dele pra ficar contra ele, falar mal dele, chama de vendido, não sei o quê.
É.
Porque se a pessoa vê aí a possibilidade de se projetar, é a carona, é pegar a carona nessa cauda de cometa. Entendi? O cara é um cometa, o outro é uma estrela, cada um é um astro. É. O cara vai lá, segura um pedacinho do rabo, ele choca caminhão, sabe? O cara é infeliz, azedo, que ele choca caminhão pra ver se choca ônibus, pra ver se o ônibus leva ele pra frente.
E tem de todo mundo, né? Tem o Anônimo, tem o Colunista da Veja, tem de todo mundo querendo embarcar nisso.
Exatamente,
né?
Tem todos os tipos. Agora, é chato, porque eu me sinto um carro de recém-casado, cheio daquelas latinhas atrás penduradas no para-choque, arrastando um monte de lata, entendeu? Pendurada no meu para-choque, um monte de... se sente assim, arrastando correntes pesadas às vezes. Isso é chato, você quer se livrar. E aí, então tem assim, uma vez por semana eu penso em largar tudo e ir pro mato.
Dá uma, mas, mas você não consegue, porque
picão, carrapato, aí eu desisto.
Mas você não consegue, porque quando você vai pra Barra do Una, quando você vai pra Águas do São Pedro, quando você vai pros lugares que você vai descansar com o Dr. Isaac, com seus filhos e etc e tal, leva o Otto a tirar cola. Você chega lá, a primeira coisa que você faz é ligar pra saber se o Speed tá funcionando.
Exatamente.
A sua doença é crônica, Rosana Herrmann.
Como no Catar, eu comprei um Claro 3G.
É, exatamente, a sua doença é crônica, porque você chega lá na Barra do Una com aquele sol que você... Eu tô falando porque é público, tá lá as fotos que você manda pra gente acompanhar o que tá acontecendo, quer dizer, você também não consegue ficar livre disso 100%.
Será que a pessoa não tem direito a poder desfrutar da sua própria paranoia? Não,
eu acho que sim.
Então, eu não posso ser louca do jeito que eu sou e apenas divertir. Sim. Porque, veja, ainda por cima, eu tô divertindo pessoas ou não, gratuitamente.
Exatamente.
Eu não vendo nada. Eu não tenho nem patrocínio no blog, eu não cobro ingresso, eu não faço show, entendeu? Uhum. Então, eu tô de graça fazendo tudo isso e de graça ainda reclamo. Cara, imagina se eu cobrasse, iam tacar lata na minha cabeça, né? Come on and get down, get down on it.
Chama Jorge.
Ah.
Ah. Ah. Ah.
Amigo Lenz, agora sair do banheiro e pode começar o programa. Técnica, veja este papel voando no estúdio. Amigo Lenz, amiga Lenz, amigo Lenz, amiga Lenz, amigo Lenz. Amigo Lenz, está no ar, Lenz. Os Lenz, programa Lenz 12, Djalma Lenz, Jorge Lenz, shows Lenz. Este programa Lenz que tem Lenz, os patrocínios de Lenz, Lenz, Lenz. Amigo, o amor é bonito, vejo as corujas piando, sinto pássaros se acrimejando em meu pé. Por que os bidês não têm água potável? Por quê? Porque as cachoeiras não jorram potes de maisena. Porque nas árvores não existem pequenos dorsos de claras e ovos de codorna. Porque quando olho para o sol não me diz oi, Djalma. Porque quando chego em casa, meu pai não me passa o creme rinse. Porque no banheiro da minha mãe não tem papel. Com essas bonitas poesias, está no ar o programa de Djalma Jorge.
Djalma. Djalma, Djalma, Djalma Jorge Show.
Amigo Lenz, o Djalma é macho, o Djalma tem linguiça, o Djalma tem ovo de codorna, tudo dentro da calça. Está no ar o nosso programa.
Radiofobia, radiofobia, radiofobia.
Rosana, fala uma coisa. Na metade dos anos 80, eu ainda morava em Serra Negra, né? Eu sou natural do interior de São Paulo. Tinha uma rádio lá que transmitia o sinal da Jovem Pan. Sim. E aí, em um determinado momento, era a União FM de Mogi Guaçu. Ela transmitia o programa Djalma Jorge Show. Eu tinha 11 anos de idade, metido a Zé Graça desde criança, e eu ficava lá com o radinho, gravando, falando bobagem e tal. E aí um dia eu tava ouvindo, acho que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi do Djalma Jorge, que era, acho que era de sábado que passava. Eu não sabia quem era Tutinha, eu não sabia quem era Oscar Pardini, eu não sabia quem era Zé Américo, e também não sabia quem era Rosana Herr. Só sei que tinha textos como um que eu me lembro até hoje, decoro, não vou recitar ele logicamente inteiro aqui, mas eu sei de cabeça e eu desconfio que seja seu até hoje. Quando vinha saber depois, o Zé Américo imitava.
Fazia o Paraíba, né?
Isso.
E aí ele fez uma poesia que era:
As Olimpíadas, vem se aproximando os momentos olimpiquento. Oh, quão belo é observar os atletas. Sim, os atletas se degradando por causa de uma simples latinha cujo nome é Meldaia.
E por aí vai.
É bonito.
Isso é seu, né, menina?
Isso é.
O que é? Anos depois eu vim a descobrir que você que, era a mente doente.
Tem coisas que eu já nem sei mais o que, que era meu e o que, que era do Pardini, porque... É, e agora, o Zé Américo, ele cria muito também em cima. Então, é injusto dizer que alguém fez sozinho. Algumas letras de música eu fazia sozinho e tal, mas era uma coisa que todo mundo ia piorando um pouco até ficar bom, entendeu?
O que que especificamente você fazia?
Até fica legal.
O que que especificamente você fazia nessa época no Djalma Jorge Show? Eu não vou perguntar detalhes sobre o programa, porque tem as entrevistas do Tutinha sobre isso, do programa do Mike Nelson, aquela coisa toda. Mas o que que você especificamente fazia no humor da Jovem Pan? Qual é a culpa que você tem nesse cartório?
Eu tenho muita culpa. Nós éramos, né? Quer dizer, nosso grupo éramos quatro ou cinco pessoas, era o Pardini, eu, o Zé Américo, tinha mais um ou dois integrantes. A gente ficava numa sala, a gente sentava em cima de um alto-falante, escrevia em cima de uma pilha de alguma coisa, assim, eram condições precárias, né? E a gente criava muito, muito pro rádio. Então a gente escrevia, por exemplo, todas as paródias, todas as letras de música, todo o humor da rádio, tudo, de vinhetas até programas como o Djalma Jorge, até quadros de humor como o Professor Ciliano, como
Boi na Linha,
todas as séries. Tudo. Boi na Linha foi uma criação minha. Eu criava e fazia com o Emílio.
Nossa, né? Até então... hoje eu encontro com amigos daquela época, a gente fala: Zoraide, você é uma sensitiva.
A sensitiva.
Você entende de ufologia.
Zoraide, você é uma sensitiva.
Sou.
Você entende de ufologia.
Estudo também.
E você sabe que você não pode brincar com essas forças interplanetárias. Eu posso fazer o que você quiser. Eu posso mudar a minha voz.
Eu gostaria, então modifique pra ver se...
Eu posso ficar com uma outra voz, Zoraide.
Meu Deus.
Você está ouvindo que eu mudo a minha voz? Eu fico com a voz do jeito que eu quiser.
Zoraide, eu fico com a voz do jeito que eu quiser, Zoraide. Que você vem o que quiser, eu consigo, Zoraide.
Até hoje, mulher. Eu vou fazer 35 anos.
Pois é, pra você ver. Só tinha isso na época, né? Era uma coisa muito legal. Então, assim, eu fui forjada nesse humor nonsense e, sabe, da Jovem Pan. Quer dizer, houve um encontro de almas, assim, entre nós. Porque ali tinha um espírito de porco coletivo. Era uma vara de espíritos de porcos.
Você ficou na Jovem Pan, o Djalma Jorge teve duas fases, né? Teve a fase dos anos 80 e depois teve a fase dos anos 90. Nessa fase dos anos 90, você ainda estava lá ou você participou da primeira fase?
Eu fiquei durante todos os anos 80, depois nos anos 90, eu assim fiquei até 92, uhum. 92, 93. E depois eu fazia aí, voltava, eu quase comecei com o Pânico na TV, porque quando já tinha o Pânico no rádio, quando ia pra TV, o Tutinha me chamou, eu fiz reuniões com a Renata, que era da produtora, o Milton Travesso, que ia dirigir o Pânico na TV, vi os primeiros pilotos, aí ficou aquela coisa de vai, não vai, eu acabei não voltando, porque eu já tinha outro trabalho em TV, depois eu acabei indo trabalhar no Pânico, fiquei 3 anos no Pânico, então assim, é aquela coisa assim, que você pode sair da Jovem Pan, mas a Jovem Pan nunca sai de você, você fica sempre meio que sendo da Jovem Pan, tanto é que, você tem uma ideia, Léo, eu nunca mais consegui trabalhar em nenhuma outra rádio porque eu via todas as rádios como inimigas da Jovem Pan. Então, como se eu não pudesse, você não poder mudar de time, sabe? Tipo, eu não posso. Você fala, eu sou Mangueira, não posso ir lá, sabe? Então é uma coisa engraçada, porque eu sou Jovem Pan até hoje. mesmo não trabalhando lá.
O que essa gente ouvia na época? A gente se reunia na minha casa, a gente pegava um gravadorzinho velho e ficava repetindo no gravador as coisas que a gente ouvia na rádio. Então a culpa da gente hoje tá aqui, os dois marmanjos com 35 anos de idade, casado, com filho, gravando um podcast e ainda tentando fazer alguma coisa no rádio, parte dessa culpa é sua, tá?
Ops.
É verdade. Parte dessa culpa é sua. Agora, pode ter certeza que é uma culpa.
Porque
muito
vocês
bacana.
Pensaram assim: bom, se qualquer idiota consegue fazer no rádio, por que que a gente não vai conseguir, né?
Não é isso. É porque a gente, na verdade, nunca pensou no rádio ou nessa brincadeira que a gente faz, né? Cada um tem a sua profissão, o que essa é. Eu sou tradutor, intérprete de japonês, quer dizer, e depois é que eu fui estudar rádio, então. É, hoje a gente faz isso como um tesão, uma vontade que a gente tem. E o podcast, inclusive, você tem experiência. O que você...
Eu descobri que tem uma coisa que a gente fala e tal, mas que ela não conta, né, no currículo dela. Não sei se por vergonha, né, porque a gente tá aqui nessa ralação aqui do podcast, mas enfim. É, me parece que a Rosana já se aventurou aí numa história de podcast, parece que é um tal de Podmico, é verdade?
Isso, quando surgiu o podcast, eu comecei... Fiz lá o Podmico, o Maestro Billy fez umas vinhetas pra mim, eu cheguei a fazer uma meia dúzia de podcasts, assim. E aí começou aquela coisa assim, então não tinha trilha, pegava aquelas trilhas que vinha já no GarageBand lá do Mac, e aí ficava aquelas músicas de indiana tocando atabaque que todo mundo usa. E eu descobri que eu não tinha recursos pra poder fazer direito e editar e tal. Eu queria fazer direitinho, entendeu? Mas eu não tinha ainda os recursos. Isso é uma coisa que demora, editar demora, né?
Nossa, eu
dá
sei
trabalho.
Bem.
Então, você tá usando ainda o gengibre? Tá fazendo?
Eu uso gengibre, hoje mesmo gengibrei. Então eu acabei aderindo às coisas mais descartáveis.
Tá,
né?
Pondo aquela ideia em prática.
O gengibre é meio que o neto do Podmico ficou, então. Só que mais prático, é uma ferramenta que já tá pronta, né?
Exatamente. É o pó de gengibre agora.
O pó de gengibre.
Pó de gengibre, legal.
Sabe que pra cada uma hora de programa, porque eu sou muito perfeccionista, eu quero fazer o negócio ficar redondo. Redondinho, tem uma mesa aqui, tem um microfone profissional, fone, tudo direitinho. Tipo um home studio que eu montei aqui em casa. Pra cada uma hora de podcast, são 10 a 11 horas de edição.
Você tá vendo?
Que eu faço com muito carinho, com muito tesão, sem ganhar nada, tudo de graça, tudo assim, pra gerar conteúdo, pra fazer o que a gente gosta como hobby. Quem sabe um dia isso vira business, né? Vira negócio. Porque quem tá fazendo podcast hoje em dia, tem uns aí muito bem trabalhados, tem o Nerdcast, tem o Mona Lisa de Pijamas, o próprio Billy continua, tem lá o Pods e tal, mas a maioria é curtinho, foca em música, tem um tema. A gente resolveu fazer um programa de rádio mesmo, a única coisa é que não é ao vivo. Então na edição a gente põe BG, a gente editou aqui, tem as vinhetinhas aqui, ó. Cadê os meus filhos aqui? Cadê, ó?
Olha bem, olha bem, Audiofobia.
A gente fez a que plástica, legal, tá fez vendo? Trilha,
então,
fez vinheta.
É uma coisa trabalhosa. Eu, pra assim, fazer um post agora há pouco, eu acabei de falar pro meu marido. Eu falei, olha, tenho um monte de coisas pra fazer, trabalho pra entregar. Eu tô há 2 horas e meia pra fazer 2 posts.
Eu vi, você começou a fazer, era 7h12.
Pesquisar, pegar os links, tirar print, redimensionar, elaborar. Entendi, é um tempo enorme que a gente investe nisso, né?
Dedica
e
isso.
Sem ganhar,
né,
nada, porque a gente quer fazer direito. Pra você ter uma ideia, eu não ganho, quer dizer, eu ganho só AdSense com o meu blog, que não é nada, né?
Uhum.
E eu pago um revisor.
Você já ganhou 100 doleta do Google, já?
Oi?
Já ganhou 100 doleta do Google?
Cada vez que faz 100 doleta, eles mandam.
Mandam 100 doletinha de vez em quando?
Mandam.
Ai, pra
belezinha.
Mim... Legal, hein?
O único problema é que aqui no Brasil é caríssimo ser honesto. E eu, como sou muito orgulhosa pra ser corrupta, porque eu quero ganhar pelo meu próprio esforço, não quero nada dado de ninguém, nem eu só gosto daquilo que eu ganhei.
Ah,
né?
Sim, com certeza.
Então,
dormir
pra você ganhar
tranquilidade.
100 dólares, eu tive que negociar muito nos bancos, porque a taxa pra receber 100 dólares era 100 reais.
É? Absurdo.
Olha que puta negócio. Pra você receber 100 dólares, tem que pagar 100 reais, porque é o Banco Central. Parece que você tá trazendo bilhões da Suíça, entendeu? Pra ganhar 100 dólares.
É absurdo.
Então tem 1 milhão de taxas e documentos. É complicado aqui. Trabalhar e receber aqui é complicado, né?
A Radiofobia. We'll be right back.
Rosana, o Planca perguntou hoje pelo Twitter o seguinte. O que, que você é mais hoje, blogueira ou twitteira? Eu já sei a resposta, mas é bom você...
Hoje eu sou mais twitteira. É mais twitteira. Assim, em volume, mas também quando... Mas assim, eu não deixo de postar no blog. O problema, sabe qual é? As pessoas reclamam, mas o problema é fácil de explicar. O Twitter tem 1 milhão de saídas USB, entradas e saídas, que você, de qualquer lugar, assim, eu só não tô tweetando do meu micro-ondas e do controle remoto. É, do barbeador elétrico do marido dá pra entrar, entendeu?
Até da pia vai dar daqui a pouco. E o blog,
eu tenho que estar num lugar, assim, no meu celular eu não consigo, porque o botão de publicação em Java não funciona no meu sistema operacional do meu,
iPhone,
do meu telefone. É, o iPhone dá, mas é super complicado, porque o dedo é gordo e, as letras saem sempre a letra vizinha. Você tem que apontar o dedo para usar o iPhone. É muito complicado de usar. E assim, o sistema do UOL, onde eu tenho o blog, antigamente você podia mandar por SMS. Aí cortaram o sistema por SMS. Então é complicado. Já o Twitter, não. Eu posso fazer pelo gengibre. Eu posso... Uhum. Entendi. Ele é muito mais acessível.
Tem muito mais portas que você tem como chegar nele, né?
Exatamente. Entendeu?
Então, hoje em dia, quem quer estar mais up to date com o dia a dia de Rosana Herrmann, @ Rosana no Twitter. E conseguimos... twitter.com/Rosana, não é isso?
É, exatamente.
Então, beleza. Olha ele aí também, que é um amigo nosso do Twitter, perguntou o seguinte: como é que você consegue ser tão multifacetada? Não dá um nó?
Eu faço tudo ao mesmo tempo, faço tudo mal, né? Eu não me importo fazer muito bem. Eu acho que deve ser essa a solução. Eu faço muita coisa e as coisas estão todas integradas. Então eu tô pesquisando por uma coisa no meu trabalho, no meio da pesquisa eu acho uma coisa interessante, eu já posto a coisa interessante também e já uso pro meu trabalho. Boa. Aí eu leio uma coisa no Twitter que também serve pro meu trabalho. Aí eu já pego e já ponho lá, entendeu?
Uma coisa que eu admiro muito em você, Rosana, é que você, sempre que você vai publicar alguma coisa, você faz uma pesquisa bacana, você vai ver se aquilo tem fonte confirmada, se alguém já não fez antes e tal. E exatamente o contrário do que fazem com você, né? Você é uma das pessoas que tem os textos mais chupados da internet, sem crédito, sem porra nenhuma. Eu lembro muito bem do Minha Ignorância é Problema Meu, que foi um texto que fez muito sucesso na época do Big Brother, da Solange, né? Do Yara no UOL, que virou, teve gente que mandou e-mail pra mim dizendo que o texto era do Veríssimo.
Não, sempre atribui a alguma outra pessoa, porque ninguém, se o texto for bom, ele não pode ser meu, a pessoa parte desse princípio.
É do Veríssimo, entendeu? Né?
Exatamente, tem que ser de uma pessoa que tá à altura do texto, eu não correspondo à minha produção, entendeu?
Mas você confirma a fonte, você vai atrás, você pesquisa, que nem esse post que você colocou agora, que você ficou trabalhando antes de entrar aqui na entrevista, um mega post sobre o Biter, né? Você pesquisou, você foi atrás, você pegou o link dos caras, fez todo o histórico do negócio, puta, trabalho profissional.
Dá muito trabalho mesmo de fazer. Mas é que eu acho que todo mundo divide fazer assim, né?
O mínimo ético, né?
Porque você vai falar sobre um assunto, ninguém mandou, porque a gente é editor de si mesmo, né? Não tem um chefe, ninguém mandou você fazer esse podcast, você que decidiu. Se você mesmo decidiu, então por que você vai falar de um jeito porco um assunto que você mesmo escolheu? Você escolheu porque você gosta, porque você tá afim. Então faz direito, faz bem, vai dar prazer pra você e pra todo mundo. E eu adoro pesquisar. E eu, assim, eu gosto de fundo e provar e mostrar, boto print pra ver. Eu gosto de compartilhar os caminhos com as pessoas, assim. Tem gente que não é como você. Vocês dois percebem onde está o trabalho do outro, né? Você consegue enxergar, você fala, nossa, olha o que a pessoa fez, por quê?
A gente tem que respeitar, né? Tem que se pautar pelo respeito ao trabalho das pessoas. Você admira o trabalho das pessoas, você toma como exemplo aquilo que é bem feito e procura colocar isso em prática também, né? Agora, é muito fácil você sair por aí dando tiro à torta direito, falando que o cara, entendeu, A, B, C. Eu também já tive, não como você, porque você é uma escriba, mas eu já tive texto meu também copiado, coisa que eu soltei primeiro, que nego fez, entendeu? Só que uma outra coisa, né? Você escreve para caralho, basicamente faz isso mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Vive disso e nego não se dá o luxo de acreditar o seu texto.
E eu não sei, assim, não adianta eu me rebelar contra isso, porque isso acontece o tempo inteiro, até porque as pessoas não reclamam muito. E o pior é que quando eu reclamo, tem gente que ainda reclama de mim, falando grande coisa só por causa de um texto agora, você tá assim, você entende isso? Isso eu acho mais grave do que roubar.
É porque não sabe
que... É a pessoa achar que você não tem direito de reclamar por você ser dono do texto, se você vive disso.
É um filho teu. É um filho teu, você tem o mesmo sentimento que você tem, é uma cria sua.
Porque não é nem questão de ser, né? Se o filho é feio, é bonito, tanto faz, o filho é seu, você não quer que troque na maternidade, nem que seja por um melhor.
Lógico. Acorda. Se eu escrevi, então, se eu botei dois S ou C cedilha, foda-se, né?
Exatamente. Às vezes eu até falo assim, falo, olha, você não tá entendendo. Quando eu atribuem ao Veríssimo, vocês estão cometendo duas coisas graves. Primeiro, de roubar a minha autoria, e segundo, de ofender
xingar o Veríssimo. Xingar o Veríssimo.
Ele escreveu xingar o Veríssimo.
Falar que ele escreve mal.
Exatamente. Quer dizer, vocês estão... É incrível, porque com um roubo só, ela rouba duas pessoas,
rouba,
né?
Duas pessoas ao mesmo tempo. Tem um e-mail aqui, que eu vou ler só esse daqui, que mandaram pro radiofobia@radiofobia.com.br. O Júnior, 34 anos, de Socorro, São Paulo, aí pertinho, quem sabe. Ele diz o seguinte: Rosana, também sou o QL, também sou querido leitor, né? E quero saber mais sobre seus projetos para 2009, já que o Atualíssima, que era o programa que estava apresentando na Band, não está mais no ar. Tem planos para a rádio?
Sim, meus planos hoje são assim, são em relação a livros, são mais em relação a coisas de publicação, meus planos pessoais, né? Uhum. São coisas mais de escrever. E eu tô trabalhando no núcleo de criação da Band com o Rogério Galo, que é muito legal, ele tá atrelado à direção artística da Band, então é um trabalho gostoso de fazer, porque além de criar formatos, criar quadros, a gente faz check em tudo que tá no ar, então a gente toma contato com formatos de todo mundo. É um programa que tem input e output, é um trabalho que tem os dois, tem trabalho que você só dá e recebe pouco, tem trabalho que você recebe muita informação e produz pouco, então esse aqui tem bons inputs e bons outputs. Então tô super feliz fazendo isso, tô fazendo um quadro no A Noite é uma Criança, no Otávio Mesquita, sou a Ombudsman, vai ao ar da quinta noite. É um quadrinho, entendeu? Não é um programa, é um quadro, mas é bacana, eu me divirto, acho legal, tô curtindo fazer. E assim, dos meus projetos mais pessoais que eu tô feliz, o ano passado o querido leitor ganhou aquele prêmio da Deutsche Welle, o The Bobs, né?
The Bobs.
Em duas categorias, de Globo de Melhor Língua Portuguesa, pelo júri e pelo público. Uhum. E eu fui convidado, eu vou receber o prêmio lá em Bonn, na Alemanha, agora no começo de junho.
Bacana!
Vai ter um congresso mundial de mídia, e tal, e dentro desse congresso do Ativa ele vai entregar o prêmio e eu vou lá receber. Então, achei super bacana, tudo pago, aquela coisa que a gente adora, viajar com,
lógico,
né, com convidado, né? E provavelmente terá outros desdobramentos em relação a esse trabalho no The Bobs da Deutsche Welle também.
Que bom. Rosana, a gente não teve tempo, nem vai ter tempo de falar sobre as coisas que você fez na TV, sobre, enfim, trabalho no Domingão do Faustão, na TV Cultura e tal, mas enfim, isso é coisa que é pública. Eu vou colocar no post do podcast todos os links. Quem estiver ouvindo aqui quer saber mais sobre detalhes da vida da Rosana Herrmann, vai estar tudo linkado para vocês pesquisarem. O nosso público vai gostar. Espero que a edição fique bacana, que você curta também, que não queime o teu filme também, ter participado.
Olha,
aqui com a gente.
A essas alturas, já estamos no rescaldo, entendeu?
Eu não sei se tomo isso como um elogio ou como uma crítica, mas whatever.
Não. Assim, eu não tô acostumada a ser bem tratada, porque em geral as pessoas chegam com tanta, assim, sei te falar, a sensação que eu tenho, assim, vocês estão me tratando tão bem, assim, fazendo uma coisa tão friendly, sabe, assim, porque em geral as pessoas assumem uma postura de quando elas chegam diante de alguém que pode esclarecer, parece. Sim. Que tá numa Inquisição espanhola e as pessoas vêm com o dedo na sua cara fazendo... querendo achar, parece que elas estão prontas a achar uma contradição em você.
Sim.
Você não disse aquele dia, mas em compensação, elas querem averiguar. É uma coisa estranha essa postura. Eu tava vendo alguns comentários, porque eu aprovo todos, né, no blog.
Uhum.
Então, falando dessa coisa de autoria, olha o que uma pessoa comenta, olha o espírito. Mas você também fotografou outro dia duas pessoas na rua e não deu crédito pra elas. Gente, fotografar com a câmera do celular duas pessoas na calçada e fazer um comentário sobre uma coisa que você fotografa na rua.
Que uma tá, que as duas estavam com roupa parecida, você vê a magrinha, a gordinha.
Roupa igual. Uhum.
Roupa igual, é.
Público, você tem direito de fotografar e publicar e comentar.
Uhum.
Eu não tô... Não é? Isso é coisa do Dorian Gray, de roubar a alma pela imagem.
Uhum.
É diferente de você produzir um texto, entendeu? Eu não estou tirando nada... Tô tirando uma foto, mas não é uma produção cultural. A existência não é uma produção cultural. E eu não tô explorando comercialmente isso. As pessoas não sabem, elas querem arrumar qualquer pretexto para te contrariar, para te contradizer, para te enfrentar e para te desabonar.
Uhum.
É como se a pessoa sentisse um prazer perverso de te desmoralizar, como se isso fosse um prêmio para ela. Eu jamais vou compreender isso, jamais.
Música.
Rádio. Radiofobia.
Hoje acho que o programa saiu muito mais assim um bate-papo do que um programa de humor especificamente, mas não tem a menor importância porque a gente passou momentos, pelo menos pra gente, pra mim, que essa acho que falo pelo que essa também, extremamente agradáveis.
Deixa eu falar, lógico que você fala.
Você pegou dois leoninos hoje, você se fudeu de pai e mãe. Ufa, que essa...
Falar pra
você. E ainda perdeu o microfone.
É, sabia onde é que ele enfiou esse microfone.
Mas eu já achei.
Então sabe o que você faz, né?
Dá uma lavadinha. Ruiva, obrigado, obrigado mesmo. Que assim, com esse programa, agora vai, viu, Kessa?
Agora vai.
Agora vai. Agora que chegou no número 5, com Rosana Herrmann, agora ninguém segura esse programa.
Vai deslanchar.
Obrigada.
Salva de palmas, senhoras e senhores, salva de palmas.
Todas as partes.
Assim dito, né? Assim dito, a gente vai começar a sessão.
Vamos aplaudir!
Que é o seguinte, ó, você vai ter que adivinhar quem é que canta essa música e depois vai ter que adivinhar quem é o compositor da música. Presta bem atenção, hein?
Boa, boa.
Presta bem atenção.
No clube do Bolinha.
Quase a luminosa.
No clube
do Bolinha. Uma versão da música Just to See Her, que eu pobre fiz com minhas próprias mãos.
As próprias Rosana Herrmann é...
As pequenas Rosana.
As pequenas Rosana, amigão.
As Adelians fez...
Ela escreveu as músicas dos próprios Praca Luminosa, amigo.
Exatamente, amigo Elias.
E ela também escrevia versões musicais para Jane do Bosque.
Exatamente.
Eu não achei essa a música da Jane do Bosque. Vou deixar essa aqui de fundo agora. Aqui, ó.
Essa música, pra você ter uma ideia, ela tocou... Para caramba, tocou muito essa música.
A gente
ela
não
foi
lembra?
Faustão e fez um sucesso no Brasil inteiro.
Na época que o cara do Placa Luminosa.
Agora eu fiquei rica.
Tinha cabelo ainda o cara do Placa Luminosa.
Pois é. Não, aí eu falei, agora eu fiquei rica, porque essa música era um hit. Eu não entendia nada, eu tava toda feliz. Aí um dia me ligaram lá do ICAD que era pra eu receber meus direitos autorais. Eu peguei um táxi e falei assim pro motorista: olha, eu vou buscar dinheiro, é muito dinheiro. Eu tô preocupada, então o senhor me espera aqui embaixo, porque eu não tenho coragem de pegar outro táxi. Então eu conheço o senhor me espera que eu volte com o senhor. Pois não. Bom, eu subi. Eu desci aos prantos, porque não dava pra pagar o táxi.
Ah, o direito autoral da música?
Acho que era a versão. E aí, no autorizado, era tipo R$11.
Nossa, assim, que lindo
era
isso.
Era uma coisa assim. Isso depois de 3 meses.
Sabe o som! Essa medida eu dou. Olha,
eu dou porque ninguém me paga.
Smokey Robinson, Just to See Her. Eu vou parar, depois eu jogo mais aqui na edição. E músicas da Jane Duboc. Menina, como é que você... Olha, tem cada coisa
aqui.
A Indiana
aqui, tem
impossível.
Música gravada, escrevi.
Eu tenho uma perguntinha aqui, porque...
Mas seja breve, porque a Rosana tem muito trabalho pela frente ainda hoje.
Pois não. Então eu vou...
Eu vou, sim. Vou me resumir.
Não, peraí.
Cacete.
Na minha modesta condição de...
Você tá fluindo a palavra hoje, hein?
Puta que...
Não, você tá prolixo hoje, hein? Nossa, tô na minha...
De podcasto, né? Você é um podcast.
Podcast. Vai direto ao ponto, pô. Ruiva, obrigado. Obrigado mesmo.
Obrigado.
Beijão, bom descanso. Obrigado.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Rádio Fobia.
Fobia. Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.